Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista Hugo Studart. Qual foi a principal fonte de pesquisa de que o Hugo Studart se valeu para escrever A Lei da Selva? E também gostaria que explicasse o título, né? A Lei da Selva, Estratégias e Imaginário, que é essa questão do imaginário aí dos militares sobre a guerrilha.
Deixa eu explicar primeiro o título. Na primeira e na segunda campanha, os militares combateram segundo as leis da guerra e as convenções de Genebra. Ou seja, quem foi preso está vivo para contar a história, como o ex-deputado José Genuíno. Quem foi morto em combate na selva, atirando e, digamos, dentro da legalidade. Eles combateram fardados, armas convencionais. Na terceira campanha houve uma inovação. Eles imitaram os comandos de caça alemães de Hitler na Segunda Guerra Mundial, os militares, e passaram a combater guerrilheiro contra guerrilheiro, partisã contra partisã, que era a ideia de cada militar entraria na selva com armas leves, roupas civis, identidades falsas, como guerrilheiros, e sobretudo com ordens de não fazer prisioneiros. Foi nesse momento que se aboliu as leis da guerra e se instaurou a Lei da Selva, por isso esse título.
E a questão do imaginário aí?
O nome imaginário. O imaginário, como muitos podem pensar no senso comum, não é imaginação, não é a casa da louca. É um conceito filosófico da história cultural que diz que todos nós somos forjados essencialmente por um sistema de representações e de valores, a chamada imaginação social. Por exemplo, se hoje é um crime hediondo você bater em mulher ou discriminar os homoafetivos, até pouco tempo atrás o imaginário social era o contrário, né? Não. No caso, quando eu falo do imaginário dos militares, eu lembro que eles foram forjados nos mais rígidos valores positivistas da lei, da ordem, do progresso, que é o lema que eles mesmos colocaram em nossa bandeira, nos valores cristãos, nas leis da guerra. E, de repente, eles perdem no meio do caminho o seu próprio sistema de valores. E o que fazem? Torturam prisioneiros, executam prisioneiros indefesos, deixam corpos insepultos para trás, cortam cabeças. É exatamente essa a discussão do livro, né? Como e por que eles se perderam? Onde eles deixaram seus valores para trás?
Os guerrilheiros também se perderam no sentido de que mataram-se entre si, não?
Sim, sim.
Houve o tal do justiçamento.
Em determinado momento, os guerrilheiros eles também perdem, digamos, os seus valores humanos no meio daquela tensão de conflitos, mulheres, por exemplo, daquela tensão 6 meses, 8 meses sem menstruar por conta da tensão, né? Podendo ser mortos a qualquer momento, e eles começam a cometer também barbáries. Por exemplo, a primeira barbárie é não deixar entregar o corpo de um soldado e deixar apodrecer para ser comido pelos urubus. Tiveram que mandar as tropas de paraquedistas do Rio para combater tropas especiais de comandos para resgatar o corpo do soldado. Foi o primeiro conflito esse aí, né? Depois eles, quando eles acham que venceram pela segunda vez, eles instauram o Tribunal Revolucionário, instauram um novo regime político stalinista, né? O PCdoB era stalinista, totalitário, e começam a justiçar camponeses. O justiçamento é um eufemismo, uma palavra que justificava a execução sumária por fuzilamento dos supostos traidores, os supostos colaboradores do exército. E nesses justiçamentos ocorreram injustiças, achismo, casos de, por exemplo, mataram um pobre camponês na frente da família, acusado sem direito à defesa de ser colaborador, quando na verdade o verdadeiro espião era um militar que estava lá infiltrado, assistiu tudo e colocou em relatório das Forças Armadas. E por fim eles chegaram a justiçar um companheiro que estava querendo desertar ou estava querendo sair, já não concordava com nada daquilo e resolveu sair, e não deixaram sair e fuzilaram e deixaram o corpo insepulto. desse próprio companheiro.
É por isso que o Gustudart fala em mútua pulsão do desejo de ambas as partes,
mútua
da guerrilha
pulsão dos desejos
e dos militares.
Isso também é um conceito filosófico, né? No meio da tensão, há uma mútua barbárie, uma mútua pulsão. Digamos o seguinte, uma mútua suspensão de valores. Obviamente, o exército brasileiro, em pleno Brasil grande, o país crescendo a 14% ao ano, as forças armadas com 300 mil homens unidos e organizados, com todo o dinheiro que poderia ter, era desproporcional enfrentar 69 jovens desarmados, sujos, famintos, cheios de malária, sem remédios. Ô Margarida, o que mais chama a atenção é que o voluntarismo do próprio partido que manda esses garotos, por exemplo, quando é relatado aí que um deles foi chamado para a revolução e foi receber as instruções em São Paulo com um dirigente do partido, ele achando, cadê as armas? Aí cadê as provisões? E ele achando que fosse entregar um monte de armamento da China, porque o PCdoB era ligado à China. A resposta foi: os alimentos, as provisões, a selva proverá. E as armas, os militares levarão. Ou seja, entregaram aqueles garotos à imolação certa, entregaram a própria morte, ou melhor, eles não tinham a menor chance. Então, e se eles tergiversassem, criticassem e quisessem sair, como vários quiseram sair, desistir, era punido como alta traição à revolução, com pena de morte em execução sumária. Apenas um foi executado, mas há suspeita de que outros também possam ter sido executados. Então era esse que é a grande tragédia desta guerrilha, a desproporção total, mas também a outra gravidade. Eles não tinham linha de abastecimento e perderam por completo, por 2 anos, o contato com São Paulo. A direção do partido em São Paulo se escondeu debaixo do armário quando a repressão cercou e não mandou carta para ninguém. As cartas chegavam do Araguaia para São Paulo, mas não chegava de São Paulo para o Araguaia. Nem carta, nem dinheiro, nem arma, nem munição. Chegou-se a discutir, por exemplo, a possibilidade de fuga, chamada retirada estratégica, e reorganização em outro ponto, provavelmente, por exemplo, no Mato Grosso. E a simples discussão disso foi encarada como alta traição.
Bom, é um assunto que renderia várias horas de conversa, né? E o leitor de A Lei da Selva poderá entrar em contato, né, com essa importante retomada, né, e explicação da guerrilha do Araguaia. Eu pergunto para terminar aqui ao Augusto.
Se você faça a última pergunta, deixa eu fazer a publicidade. Esse livro já tem algum tempo que foi lançado, mas nunca saiu do catálogo, sempre esteve, nunca. Um dos meus orgulhos é nunca baixou de preço, a editora nunca liquidou. E você encontra nas principais livrarias ou encontra nos sites, sites de compra de livros.
Eu gostaria de saber do seu envolvimento ainda com este tema. Está escrevendo ainda alguma coisa, continuando a pesquisar o tema da guerrilha do Araguaia?
Esse tema foi a minha dissertação de mestrado. Aí eu entrei para o doutorado também com esse tema, tentando fazer um díptico. No mestrado busquei pesquisar a versão, o lado dos militares, o que eles fizeram, como é que eles se perderam, no doutorado, que vai ser lançado agora um livro brevemente, eu busquei o lado dos guerrilheiros, tentar compreender.
Inclusive, esse livro deve sair brevemente.
Chama-se,
esse ano ainda?
Esse ano. Chama-se Borboletas e Lobisomens, Vidas, Sonhos e Morte dos Guerrilheiros do Araguaia. Eu busco tentar entender os sonhos coletivos e individuais que levaram esse grupo de jovens, esse punhado de sonhadores, a se embrenhar num local de morte quase certa e ficar até o fim.
O ideal, então, é que o leitor pegue primeiro A Lei da Selva, ou vice-versa, mas leia os dois livros, não é isso?
Tem que ser, porque são
a
livros
Lei da
diferentes.
Selva e depois, como é que é? Borboletas
e Lobisomens, que não saiu ainda, mas são livros.
Sairá pela Geração Editorial.
Sim,
também?
São livros complementares. São livros completamente diferentes um do outro. Não tem nada a ver, ou seja, são duas histórias diferentes a respeito do mesmo episódio.
Muito obrigada, Hugo Studer. e parabéns aí ao seu trabalho.
Muito grato aos ouvintes pela paciência, especialmente grato à professora Margarida Patriota.
Acabamos de conversar com o jornalista e historiador Hugo Studart, autor do livro A Lei da Selva, Estratégias, Imaginário e Discurso dos Militares sobre a Guerrilha do Araguaia. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.